história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 18, mês de março, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Começamos com Regis Guerreiro.
Governo inicia pesquisa para identificar perfil socioeconômico dos paranaenses. IAT ratifica proibição da pesca do dourado em águas paranaenses até 2027. Deputados vêm a Marechal Rondon amanhã com um anteprojeto de recuperação e modernização de rodovias na região.
Jorge Bahia.
Civil prende em Foz acusado de tentativa de homicídio em Marechal Rondon. Em Pato Bragado, mulher agride com martelo companheiro enquanto ele lavava roupas. Homem é preso em Marechal Rondon por violência doméstica e ameaças à mulher.
Gladstone Pacheco.
Paraná recebe missão mundial para tentar viabilizar programa de segurança hídrica. Construção de galinheiros comunitários no oeste e litoral pode comprometer sanidade animal.
Carla Escher.
IPTU de Mercedes, descontos de 10% à vista ou parcelamento em 7 vezes. Mercedes tem 26 casos confirmados de chikungunya e um de dengue.
Outros destaques desta edição. Jovem mata o próprio pai com facada no peito após discussão por dívida. Preso homem suspeito de matar convivente com tiro na cabeça. Saúde intensifica vacinação contra HPV, passando a abranger adolescentes de 15 a 19 anos. Polícia Civil de Toledo deflagra operação contra o tráfico de drogas e cumpre mandados. Novo secretário de esportes será anunciado amanhã.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 18, mês de março, ano de 2025. E começando a nossa edição, nós vamos às previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, é com você. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Pois é, hoje de madrugadinha, o pessoal que estava aguardando vir pancadas de chuva, veio levinha, quase nada. A gente costuma brincar aqui, João Marcos, que a gente fala que isso é espirro de mosca, que não pega ninguém desprevenido. Então, a previsão do tempo que mostrava chuva para hoje, terça-feira, olha, todo mundo aguardando, mas ela acabou não vindo naquela quantidade como todos estavam aguardando, tá? Mostra aqui no gráfico do CIMEPAR 29 graus a máxima para hoje, 22 graus a mínima. Nós estamos com a temperatura marcando 28 graus neste momento. E aí a previsão de chuva que nós vínhamos anunciando na segunda-feira, tá? 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde, o gráfico continua mostrando pancadas de chuva, porém, a probabilidade é pequena, está em 47% das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde. Posso estar enganado, mas não teremos essa chuva tão aguardada para hoje. Nós estamos com a umidade relativa do ar na casa de 70%, precipitação acumulada está em 16,9 milímetros e, repetindo mais uma vez, temperatura máxima hoje pode alcançar 29 graus. Para amanhã, quarta-feira, céu claro, com a máxima de 30 e a mínima de 19 graus. E olhando aqui até sábado, sem probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro região.
Umbro brutal assassinato em família aconteceu no final da tarde desta segunda-feira em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Daniel Pereira de Souza, de 47 anos, foi assassinado a facadas desferidas pela própria filha, de 22 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Fleck, por volta das 18 horas e 30 minutos, quando pai e filha passaram a discutir por causa de uma dívida. A jovem, armada com uma faca, acabou desferindo um golpe no peito do pai Daniel, que foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. A jovem acabou presa e encaminhada para a delegacia. Ela não revelou qual seria a dívida, que acabou em discussão e culminou com o assassinato. E além deste bárbaro crime que aconteceu em Mundo Novo, diversas ocorrências policiais nas últimas horas movimentaram Marechal Rondon e região. Destaque para a prisão em Foz do Iguaçu de um elemento acusado de tentativa de homicídio aqui em Marechal Cândido Rondon. E quem nos traz detalhes a respeito é Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Numa ação conjunta entre Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, DENARC, e Polícia Militar do Choque de Foz do Iguaçu, ocorreu ontem as prisões preventivas de dois indivíduos. Um deles é acusado de tentativa de homicídio em Marechal Rondon. De acordo com uma testemunha, namorada da vítima, na noite de 8 de fevereiro, um sábado, durante uma confraternização, houve um desentendimento entre dois homens. Na sequência, um deles foi até um veículo Gol, acelerou, subiu no passeio e atropelou intencionalmente a vítima. Uma câmera de monitoramento registrou toda a ação. O rapaz de 27 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA Marechal com ferimentos graves e acabou transferido para o Bom Jesus de Toledo. Durante as investigações, o setor policial conseguiu localizar e prender ontem o elemento em Foz do Iguaçu. O outro, que estava com ele, usa tornozeleira eletrônica e responde por tráfico de drogas.
Jorge, além desta prisão em Marechal Rondon, também tivemos uma série de ocorrências nas últimas 24 horas, inclusive prisão também por violência doméstica e ameaças. É isso?
É isso mesmo, João. A ocorrência de maior vulto foi uma prisão por violência doméstica contra mulher e ameaça de morte, registrada no princípio da tarde desta segunda-feira, dia 17. No local dos fatos, a solicitante relatou ter ocorrido uma discussão com seu cônjuge, o qual acabou se alterando e agarrou-a pelos braços e pescoço, agressão que resultou em um hematoma no seu punho direito. Conforme disse, o homem pegou uma faca e ameaçou-a de morte e, na sequência, saiu com seu veículo Fiat Palio, quando então acionou a Polícia Militar. O ocorrido foi presenciado pelos filhos do casal, uma menina de 2 anos e um menino de 9 anos. A equipe ainda estava coletando dados da ocorrência quando o autor dos fatos retornou à residência e então foi abordado. Diz que também foi arranhado pela mulher e que a discussão começou por suspeita de que ela esteja o traindo ou escondendo informações e por isso ocorreu o confronto físico. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia.
Outra coisa, Bahia, em Pato Bragado, um homem foi agredido com um martelo, marteladas pela esposa enquanto estava lavando louça. Que coisa absurda! Como é que é isso? Conta essa história pra gente.
Essa, João Marcos, é da série Morro e Não Vejo Tudo. Ontem à tarde, um homem compareceu ao destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, acompanhado de sua advogada, para relatar uma agressão sofrida por parte de sua companheira. Ele relatou que por volta das 13 horas estava lavando roupas, quando iniciou uma discussão com a mulher, sem saber precisar o real motivo. Em dado momento, ela pegou um martelo e desferiu um golpe atingindo seu braço esquerdo, causando um hematoma. Para conter a agressão e fazer com que a autora soltasse a ferramenta, o homem afirmou ter mordido o braço dela. Após o ocorrido, a mulher deixou a residência e tomou o rumo desconhecido. O solicitante constituiu uma advogada e manifestou preocupação com a possibilidade de que ela possa pedir uma medida protetiva contra ele, o que poderia resultar em sua expulsão do imóvel que já possuía antes do relacionamento. Após conversar com sua advogada, a vítima decidiu representar criminalmente contra a companheira pela lesão sofrida.
E ainda dentro do giro policial, a Polícia Civil de Toledo prendeu na tarde desta segunda-feira um homem suspeito de ser o autor do feminicídio que vitimou Neide Furtuoso Chaves, de 38 anos, ocorrido no último dia 5. Os dois eram conviventes, residiam na rua 21 de Abril, na Vila Paulista, em Toledo, onde a mulher foi assassinada com um tiro na cabeça após um desentendimento entre as partes. O crime gerou grande comoção em Toledo e as investigações rapidamente apontaram um homem de 36 anos como principal responsável pelo homicídio. Com base no que foi levantado na fase do inquérito policial, Polícia Civil oficializou o pedido de prisão preventiva do acusado e na tarde desta segunda-feira cumpriu o mandado judicial na área central de Toledo. Inquérito que investiga o caso está em sua fase final e será encaminhado nos próximos dias ao Poder Judiciário para adoção das devidas providências legais. O homem foi conduzido à cadeia pública de Toledo, onde permanece à disposição da Justiça. Polícia Civil segue apurando os detalhes do caso para esclarecer todas as circunstâncias envolvidas neste feminicídio. Agora, mudando de assunto, dentro de Frente Ampla de Notícias para uma coisa mais amena, vamos falar de Sicoob Confiança, que realizará no próximo dia 26 pré-assembleia da cooperativa em formato digital. Quem esteve presente na reunião com a imprensa que o Sicoob realizou na manhã de hoje foi a repórter Vera Filber, que nos passa os detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João, e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Exatamente, João. Hoje pela manhã foi realizada na sede do Sicoob aqui em Marechal um café com a imprensa, que inclusive estava ótimo. Tive o privilégio de acompanhar juntamente com outros representantes de sites, rádios e outras plataformas de imprensa que trabalham com a cooperativa, em primeira mão, os resultados do último ano do Sicoob, que ele conquistou também um pouco de sua história, projetos e novidades que eles elaboraram para apresentar na Assembleia com os associados, que vai acontecer de forma online e ficará disponível para visualização posterior no caso dos associados que não puderem participar, garantindo assim que todos tenham acesso e participação ativa na cooperativa. Além disso, será disponibilizado um brinde para os associados. Separei um trechinho do discurso do presidente da cooperativa, Gainor Sabka, onde ele passa as informações.
Nós vamos agora, dia 26, a nossa pré-assembleia. Ela vai ser ainda no formato online, como nós fizemos já. Nós fomos forçados pela pandemia e a gente entendeu que esse modelo ele atende muito bem os nossos cooperados, porque eles podem acessar e assistir a assembleia da onde que eles estiverem, né? Não tem necessidade de um deslocamento. Depois a assembleia está no YouTube, podem assistir da onde estiverem, quando quiserem, né? Então a gente entende esse modelo assim como mais acessível a todos os cooperados, independente de onde eles estiverem. Eles vão receber um link, né? Todos irão receber um link, vocês que são cooperados também vão receber, né? E aí vão poder participar. Vão se cadastrar na live e aí depois vão a uma agência retirar o brinde, né? Então também a gente vai ter um brinde, mesmo que seja online, né? De forma digital, mas o cooperado depois vai poder então se direcionar a uma agência e retirar o brinde dele também. É algo que faz parte das assembleias, né? O brindezinho todo cooperado espera. E aí dia 28, na sexta-feira, faremos a assembleia ordinária, né? Então com os nossos delegados. Vai ser aqui na nossa cooperativa e em seguida, depois da assembleia, nós vamos nos deslocar até a churrascaria dos irmãos, onde que será feita então a janta, aproveitando todos os delegados que já estarão aqui, os do Rio Grande do Sul, conselheiros também do Rio Grande do Sul, estarão aqui para a assembleia e a gente vai fazer então essa janta com delegados, conselheiros, fiscais, administrativos, sócios fundadores, ex-presidentes, ex-conselheiros, né? Então vai ser feito um evento para eles.
E fechando o primeiro bloco do nosso Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
dólar, moeda norte-americana, teve uma variação de 0,22%. Ou seja, o dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,698 e o dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,699.
E no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme e Heisen abordam os seguintes assuntos.
Abertas as inscrições para o Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon. Campeonatos municipais de voleibol e de bocha seguem nesta terça-feira. Comebol define os grupos da Libertadores América e da Sul-Americana.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 18 mês de março, ano de 2025. No início da manhã de hoje, 20ª Subdivisão Policial de Toledo deflagrou operação policial visando desarticular organização criminosa que atuava na distribuição e venda de drogas na cidade. Ao todo, os policiais foram às ruas para o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, além de outros 9 mandados de prisão preventiva em diversos bairros da cidade. Na ação de hoje, houve apreensão de armamento, munições, cocaína, além de outros insumos para a prática do tráfico de drogas, conforme detalha o delegado Fábio Freire.
A 20ª Subdivisão Toledo vem a público informar que no dia de hoje, 18 de março de 2025, foi deflagrada mais uma operação visando coibir o tráfico de drogas na cidade de Toledo. A operação contou com o apoio de quase todas as delegacias subordinadas à 20ª Subdivisão, contando com 50 policiais civis empenhados no dia de hoje. Na operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão, dos quais 8 foram efetivamente cumpridos, estando uma pessoa foragida. Durante as buscas, foram apreendidas armas, munições, drogas, maconha e cocaína, bem como outros apetrechos que denotam a realização de tráfico de drogas, que confirmam as investigações acerca desse crime, como balança de precisão e envoltos para a embalagem da droga. Apetrechos estes comumente utilizados para a realização do comércio de entorpecentes. A Polícia Civil gostaria de agradecer também a participação da Polícia Militar e da Polícia Penal, que foram fundamentais durante as investigações, tendo êxito, portanto, a operação do dia de hoje com as prisões e os demais elementos de informação colhidos para ratificar, para confirmar as investigações acerca do crime de tráfico de drogas.
De outra parte, a assessoria de imprensa do governo municipal Baques e Sauer emitiu há pouco um convite a toda a imprensa para uma coletiva nesta quarta-feira, 8 horas da manhã, na sala de reuniões do gabinete. Na ocasião, será anunciado o novo secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Das especulações, o nome de Adriana Franzmann, que responde interinamente pela pasta, segue sendo o mais cotado. Vamos aguardar para amanhã. Pela manhã, o anúncio oficial da secretaria, do titular desta pasta da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. E enquanto isso, a saúde intensifica a vacinação contra o HPV, passando a abranger adolescentes de 15 a 19 anos. Para quem ainda não foi imunizado, quais são as orientações? Michael Bicker, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde para os ouvintes. Essas informações são importantes, especialmente para o público, como você disse, entre 15 e 19 anos que ainda não se vacinou. O Estado iniciou ontem, com apoio dos municípios, o resgate de adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV, o papilomavírus humano, que é essencial na prevenção de cânceres do colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe. A inclusão dessa faixa etária é excepcional e válida somente para os próximos 3 meses, já que a vacina contra o HPV está disponível de forma gratuita no SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, reforça a importância da vacinação.
Olha, gente, aqui no Paraná, nós estamos começando uma uma grande campanha para fortalecer a vacinação contra o HPV de meninas e meninos, só que agora de adolescentes, de 15 a 19 anos. Esses jovens que não tomaram a vacina de 9 a 14 anos, no período anterior, ainda têm a oportunidade, por 3 meses, de procurar uma unidade básica de saúde, uma sala de vacina, e receber a sua dose da vacina contra o HPV. Precisamos de todos nessa luta, principalmente para proteger as mulheres em idade fértil ou até depois de ultrapassar determinada idade, já entrando na terceira idade, nós possamos fazer juntos a proteção contra o câncer do colo do útero nestas mulheres. Somos um estado solidário e por isso contamos com vocês todos. Vamos em frente.
E agora o nosso assunto é esporte. Vem aí o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon. Quem traz as informações é Guilherme Heisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, estão abertas as inscrições para o Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. O presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiel, fala a respeito.
Está aí aberta a inscrição depois de uma reunião conjunta que a gente fez, a diretoria da Liga, a Secretaria do Esporte, junto com os dirigentes das equipes. E há uma expectativa muito boa, né? Um bom número de equipes já se manifestaram e fica aí então aberta a inscrição até dia 25, quando acontece o congresso técnico para definição das fórmulas de disputa. Esse ano a novidade é que cada equipe deverá obrigatoriamente, no meio dos 25 atletas, inscrever no mínimo 3 atletas sub-20 e um deles obrigatoriamente está sempre atuando em cada partida, para a gente trazer os jovens junto com os mais veteranos e trazer uma força nova, um gás novo para as equipes e para os atletas também, e a gente dá oportunidade para esses jovens. Então, o campeonato tem uma perspectiva para iniciar no final da primeira quinzena de abril e deve se estender até no mês de julho, por aí. Então, esse ano o campeonato leva o nome de Copa Cicobi de Futebol Amador. A Cicobi Confiança patrocina então o campeonato e a expectativa é muito boa. Nós temos um bom número de equipes, já temos aí bastante gente se movimentando e no dia 25, então, faremos o congresso e aí programamos a data e a fórmula de disputa do campeonato.
Bom, João, e a gente segue falando sobre o esporte rondonense, porque duas partidas válidas pelo naipe masculino irão movimentar a terça-feira no ginásio da Vila Gaúcha. Válidas pelo Municipal de Voleibol de Marechal Cândido Rondon é o troféu Araldo Altman. Na preliminar, às 7h15 da noite, Mercedes enfrenta o Colégio Martin Luther. Em seguida, às 8h30 da noite, Amigos do Vôlei encara Vanguarda Clube. Também hoje segue o Campeonato Municipal de Bocha Rondonense. Jogos a partir das 7h30 da noite. As rodadas irão acontecer na linha Concórdia, na linha São Bernardo, no Clube Aliança, em Margarida, Bom Jardim e no Clube Guarani.
Guilherme, falamos sobre o esporte amador de Marechal Cândido Rondon e agora vamos destacar os sorteios de ontem da Conmebol Sul-Americana e Libertadores da América. Em que grupos ficaram as equipes brasileiras?
Então, João, vamos falar primeiro da Libertadores. O Brasil terá 7 representantes do torneio, entre eles o atual campeão Botafogo. Dos 7, 2 deles estarão no mesmo grupo. Inter e Bahia caíram no grupo F, considerado o grupo da morte, junto de Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. O Flamengo está no grupo C, junto da LDU do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba da Argentina. O grupo D do São Paulo tem Libertad do Paraguai, Talleres da Argentina e Alianza Lima do Peru. O grupo E do Fortaleza com Racing da Argentina, Colo-Colo do Chile e Atlético Bucaramanga da Colômbia. No grupo G do Palmeiras tem Bolívar da Bolívia, Sporting Cristal do Peru e Cerro Porteño do Paraguai. São os grupos envolvendo brasileiros. Também chama atenção para a Copa Sul-Americana. O Grêmio caiu no grupo D junto de Godoy Cruz da Argentina, Sportivo Luqueño do Paraguai e Atlético Grau do Peru. Já o Corinthians está no grupo C ao lado de América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai.
Fechando esse nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos então, João Marcos, às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos teve uma variação pequena para baixo, tá? Menos 0,84%, está sendo comercializada em R$ 118. Milho saca 60 quilos, manteve R$ 69. Trigo PH 78, saca 60 quilos, também está igual, R$ 77. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Gladstone Pacheco abordam os seguintes assuntos.
IPTU de Mercedes, descontos de 10% à vista ou parcelamento em 7 vezes. Mercedes tem 26 casos confirmados de chikungunya e um de dengue.
Paraná recebe missão mundial para tentar viabilizar programa de segurança hídrica. Construção de galinheiros comunitários no oeste e litoral pode comprometer sanidade animal.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 18, mês de março, ano de 2025. E agora vamos abordar assuntos relacionados ao município vizinho de Mercedes. São 26 casos confirmados de chikungunya e um de dengue. Conta pra gente, Carla Escher. Situação preocupante. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Então, João, o novo boletim da Secretaria de Saúde de Mercedes, divulgado ontem, confirma 26 casos de febre chikungunya e um caso de dengue no município. Em relação à semana anterior, houve um aumento de 7 casos. Além disso, estão em investigação 86 casos de chikungunya e 3 de dengue. Mercedes está em alerta epidemiológico devido ao aumento nos casos. É crucial eliminar a água parada para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. O uso de repelentes também é recomendado. Para lidar com o surto, a Secretaria de Saúde de Mercedes está realizando o fumacê em áreas afetadas, usando bombas costais para eliminar mosquitos em voo, além de fiscalizar as propriedades. Os principais sintomas das doenças incluem febre, dores no corpo, inchaço nas articulações e manchas avermelhadas na pele. E é importante lembrar que mais de 40% das pessoas afetadas podem ter dores articulares por meses. Então, se você apresentar sintomas, procure uma unidade de saúde e evite a automedicação. Estamos falando sobre essa situação em Mercedes, João, mas essas medidas preventivas de cuidados valem para qualquer município e para toda a população.
E ainda relativo ao município de Mercedes, Carla, nesse início de ano, temos o pagamento do IPTU. Qual é a situação?
João Marcos, o IPTU de Mercedes está com descontos de 10% à vista ou no parcelamento em 7 vezes. O período para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2025, de Mercedes, está aberto. Quem optar por realizar o pagamento em parcela única até dia 10 de abril, poderá garantir um desconto de 10%. Para aqueles que preferem parcelar, o IPTU pode ser dividido em até 7 vezes, com o primeiro vencimento também no dia 10 de abril. Os dados das parcelas subsequentes são os seguintes: 12 de maio, 10 de junho, 10 de julho, 11 de agosto, 10 de setembro e 10 de outubro. As guias de pagamento estão disponíveis para download no site da Prefeitura de Mercedes. Os contribuintes, em atendimento presencial, podem retirar os carnês no Departamento de Tributação da Prefeitura, que funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. E para facilitar ainda mais o pagamento, as guias podem ser liquidadas por meio de Pix ou em qualquer banco ou representante credenciado.
O governo do Paraná está recebendo uma missão do Banco Mundial para construir o Programa de Segurança Hídrica do Paraná, uma ação multissetorial de investimento de 263 milhões de dólares, cerca de R$ 1,6 bilhão. E quem conta pra gente como transcorrerá este programa é Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Bem, segundo o governo do estado, desse total de recursos, 186 milhões de dólares serão financiados pelo Banco Mundial. E o restante, 77 milhões de dólares serão uma contrapartida estadual. Estão marcadas dezenas de sessões, apresentações e reuniões com o objetivo de apresentar aos participantes da missão a estrutura organizacional estadual e desenhar o encaminhamento do plano. O programa tem o objetivo de promover a segurança hídrica para usos múltiplos no Paraná, no contexto das mudanças climáticas. Tem como resultados esperados a ampliação do uso adequado e regularizado dos recursos hídricos, da disponibilidade sustentável de água para usos múltiplos e da área cultivada com boas práticas sustentáveis de manejo do solo, água e ambiental. Quem fala mais sobre essa intenção do governo é o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara.
É uma visão estratégica para a economia e para a sociedade paranaense. Nós temos tido, infelizmente, efeitos nefastos climáticos com mais frequência. Isso tem afetado em demasia tanto o suprimento de água de qualidade para os meios urbanos, quanto especialmente para a base da nossa economia, que é a produção de alimentos. É inadiável que a gente se dispusesse a usar a inteligência, as experiências mundo afora para superação dessas dificuldades ou a construção de uma ambiência mais favorável a termos água produzida, guardada e utilizada com racionalidade. O Estado, além da sua expertise técnica, foi buscar experiências mundo afora, experiência na Europa, experiência em Israel, experiência nos Estados Unidos, para ver como se faz boa gestão, como se faz produção e como que se faz guarda de água, reaproveitamento de água.
De outra parte, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná está preocupada com a construção de galinheiros comunitários. Isso mesmo, galinheiros comunitários no oeste do Paraná e também no litoral paranaense. Qual a providência que a entidade está tomando em relação a estas construções, inclusive que tem patrocínio Itaipu Binacional? Gladstone Pacheco.
As providências já estão sendo tomadas de fato. A FAEP encaminhou ofício à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, solicitando providência imediata e contundente em relação à instalação de galinheiros comunitários. A preocupação da federação diz respeito às doenças que podem ser disseminadas a partir destas unidades comunitárias para as granjas comerciais, como, por exemplo, a gripe aviária. Isso poderia, João Marcos, fechar os mercados internacionais atendidos pelos apicultores paranaenses, causando prejuízos bilionários à agropecuária estadual. Vale ressaltar que a sociedade paranaense investiu esforços e recursos financeiros para construir um sistema sanitário sólido, com sinergia entre os setores público e privado. Esse trabalho é reconhecido internacionalmente com status sanitário de área livre de febre aftosa sem vacinação e de peste suína clássica.
Gladstone, e para satisfazer uma curiosidade minha, e é claro, dos ouvintes de Frente Ampla de Notícias, quantos galinheiros comunitários estão previstos nesse projeto?
João, segundo a técnica do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Nicole Vilsec, a proposta é de construir 64 galinheiros.
A proposta do projeto é a construção de 64 galinheiros distribuídos na região oeste do estado e na região litorânea. E também se reforça que a construção se dá para a média de 100 aves por galinheiro, totalizando então com esses 64, 6,4 mil aves implantadas nesse projeto. Então, são pontos que convergem justamente para essa questão da sanidade, e vale lembrar que a sanidade é um tema trabalhado há décadas no estado do Paraná. E hoje o estado, ele se encontra com status livres de febre aftosa sem vacinação e área única livre de peste suína clássica. Então, quando a gente fala em sanidade, não estritamente para a questão de avicultura, mas todos os animais, eles têm essa correlação entre eles de transmitir vírus, bactérias e doenças afins, que colocam o risco sanitário do estado inteiro por essa falta de controle, né? Então, não é apenas implementar alguns aviários, né, com um número X de animais, mas é a condição que esses animais depois vão seguir, de onde eles vêm, como eles vão ser controlados, qual a vigilância que vai ter e que coloca esse risco como um todo. Quando a gente fala em região oeste, a gente está falando numa das regiões mais produtoras de pecuária do estado do Paraná, e principalmente avicultura e suinocultura. Então, são os polos dessas cadeias, são onde estão as maiores produções estão concentradas indústrias e cooperativas que fomentam e fazem uma economia gigantesca girar em torno disso. E na questão do litoral, preocupa ainda mais por conta das aves migratórias. Então, a gente ainda está em vigilância de emergência para a influenza aviária. Vale lembrar que o estado não registrou casos novos para a doença, então não é uma situação que a gente está com problema de ter casos, mas por conta de aves voarem, então elas se deslocam de continentes para os outros, principalmente por questões climáticas, o litoral é uma área que elas transitam, então é um risco que a gente tem.
E agora, Regis Guerreiro nos traz os assuntos que serão destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Governo inicia pesquisa para identificar perfil socioeconômico dos paranaenses. IAT ratifica proibição da pesca do dourado em águas paranaenses até 2027. Deputados vêm a Marechal Rondon amanhã com um anteprojeto de recuperação e modernização de rodovias na região.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 18, mês de março, ano de 2025. Secretário Estadual da Indústria e Comércio, Ricardo Barros, encaminhou nesta segunda-feira um ofício ao governador Ratinho Júnior, pedindo sua exoneração do cargo. Pediu boné. Quem deverá substituí-lo na pasta? Boa tarde, Claudinei Domingues. Conta pra gente.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. Barros reassume o cargo de deputado federal que vinha sendo exercido pelo seu suplente, Marco Brasil. Com a saída de Barros, o governador Ratinho Júnior dá início a uma pequena reforma no secretariado, que deve movimentar ainda outras pastas a ser definida durante esta semana. Barros afirmou que, entre aspas, convocado por meu partido progressista, retorna às atividades como deputado federal para continuar articulando e defendendo os interesses do Estado do Paraná e do Brasil, como tenho feito por 7 mandatos, visando a política de resultados. Fecha aspas. Junto com o ofício, com o pedido de exoneração, Ricardo Barros enviou ao governador um relatório de atividades de sua secretaria no período de 2023-2024, em que este como titular da pasta. Ele agradeceu a confiança depositada e diz seguir à disposição do Paraná com o mesmo empenho, dedicação e trabalho, porém agora na condição de deputado federal. Para lugar de Ricardo Barros no governo, o PP indicou o Marco Brasil, suplente que exercia o mandato de deputado no lugar do secretário. O governo Ratinho Júnior deve ter outras peças movimentadas esta semana, com possibilidade de acomodação do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e a troca de secretarias para outros integrantes do governo. Uma das alternativas que se colocam é a ida do atual secretário do Planejamento, Guto Silva, para a pasta das cidades.
O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARTS, iniciou uma pesquisa inédita para identificar o perfil socioeconômico dos paranaenses, cujas entrevistas ocorrerão entre março e junho deste ano de 2025. Qual é a intenção do governo e como esse trabalho será realizado? Regis Guerreiro, boa tarde, conta pra gente.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O detalhamento da pesquisa, João, por amostra de domicílios do Paraná, o PAD Paraná, foi apresentado ontem pelo presidente do IPARD, Jorge Calado. O trabalho, que começa amanhã, quarta-feira, envolve a realização de pesquisas por entrevistadores credenciados pelo IPARDES em 60 mil domicílios de todas as regiões do Paraná. Por meio dessa pesquisa, serão geradas estatísticas que identifiquem o perfil das famílias paranaenses com indicadores sobre condições de moradia, trabalho, renda, nível de escolaridade, hábitos e condições alimentares. O principal objetivo do PAD Paraná será reunir informações das famílias paranaenses para caracterizar a infraestrutura dos domicílios e identificar também o perfil demográfico e socioeconômico dos moradores nas áreas urbanas e também áreas rurais do estado, conforme explica o presidente do IPARDES, Jorge Calado.
É uma pesquisa que irá pesquisar 60 mil domicílios no estado do Paraná, com o objetivo de fazer um reconhecimento da questão socioeconômica do Estado, acompanhando as mudanças que ocorreram nos últimos anos. Essa nossa pesquisa vai abranger a área de renda, trabalho, a área de educação, a área de saúde, hábitos alimentares também. Então são essas variáveis que serão estudadas durante esse período. Os entrevistadores do IPARD estarão devidamente uniformizados e estarão identificados para que os domicílios possam recebê-los. Esses dados, esses resultados dessas pesquisas não serão úteis apenas ao governo do Estado, no sentido de rever políticas públicas, fazer monitoramento baseado em evidências, mas servirão também para a iniciativa privada, no sentido de novos negócios, novos empreendimentos, de acordo com o desenvolvimento econômico regional e os arranjos produtivos locais. Fundamental a população colaborar, responder às nossas perguntas, atender os entrevistadores, para que esse perfil socioeconômico do paranaense seja atualizado.
Outro assunto, Guerreiro, muito importante. Eu fui questionado e, como existem ainda dúvidas a respeito, cabe um esclarecimento. No dia 28 de fevereiro, conforme anúncio do Instituto Água e Terra, ocorreu fim da Piracema no Paraná. Isso significou que, a partir do dia 1º de março, foi liberada a pesca amadora e comercial de espécies nativas nas bacias hidrográficas do estado Rio Piquiri, Ivagi, Tibagi, Cinzas e suas subbacias Paranapanema e Paraná. A dúvida é a seguinte: a espécie dourado pode ou não ser fisgada? Esclarece para os pescadores, Regis Guerreiro.
Pois bem, João Marcos, todos sabem que o período de piracema todo ano segue normativo do IBAMA, que busca proteger o estoque de peixes nativos do estado, isso de 1º de outubro até o final de fevereiro, 28 de fevereiro. É durante esse período que a maioria das espécies nativas estão em fase migratória e também de reprodução. Nas bacias do Paraná e Iguaçu, existem mais de 100 espécies de peixes de diferentes comportamentos e parte dessas consideradas espécies migradoras. Elas reproduzem pelo menos uma vez ao ano, sendo no período mais quente. Com o fim da piracema, foi liberada a pesca de espécies nativas no Paraná, com peixes de couro, no caso bagres, pintado, surubim, caxara, barbado, mandis e jundiás, e os peixes de escamas, curimbatã, pacu, piapara, os piaus, piava, lambariz, traíra, peixe cachorra e joaninha, entre outros. Podem ser pescados 10 quilos mais um exemplar de qualquer peso por pescador. Conforme a lei, não é permitida a pesca em qualquer modalidade de espécies ameaçadas de extinção, no caso, piracanjuva ou piracanjuba, lambari do Iguaçu, surubim do Iguaçu ou monjolo. A captura do peixe dourado está proibida até o ano de 2027, conforme lei estadual de 2018, editada na época pela então governadora do Paraná, Cida Borghetti. Hoje pela manhã, eu conversei a respeito com a engenheira ambiental do IAT Regional de Toledo, Elisandra Ferretti.
Bom dia, Regis. Então, assim, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no ano de 2018, quando a Cida Borghetti era governadora, sancionou a Lei 19.789. Essa lei, ela proíbe tanto a captura quanto o embarque, o transporte, a comercialização e a industrialização do peixe dourado durante um período de 8 anos no Estado do Paraná. Essa proibição, ela segue até abril de 2027, e a única modalidade permitida é somente aquela de pesca e solte. O IAT, então, realiza operações de fiscalizações constantes, tanto em rios quanto nas peixarias.
Guerreiro, finalizando sua participação no FAN desta terça-feira, lideranças do governo do Paraná estarão amanhã em Marechal Cândido Rondon e pesos pesados do governo do estado. Qual é a razão da presença deles aqui em Marechal Cândido Rondon?
Isso mesmo, João Marcos. Uma importante reunião está programada para amanhã, quarta-feira, na sede da Associação Atlética e Cultural Copagril, aqui em Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri, o secretário de Infraestrutura, deputado federal Sandro Alex, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Cury, estarão presentes. Eles vão entregar o anteprojeto de revitalização e ampliação das PRs 495 e 497. Como se lembra, a reivindicação foi apresentada ano passado ao governador Ratinho Júnior, quando da inauguração do contorno oeste de Marechal Cândido Rondon. Posteriormente, entidades e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros também se mobilizaram no movimento regionalizado para que as obras solicitadas merecessem então a devida atenção do governo do estado. Pela importância do anúncio, lideranças regionais estarão prestigiando o encontro de amanhã com representantes da administração estadual. Isso será, então, a partir de 19 horas na ACC, em Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.